Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Sem Idolatria, capítulo 21, item 8. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo 1 Coríntios 10, 7. Os falsos profetas. Luiz Bordeaux, 1861. Se alguém disser, o Cristo está aqui, não o procurem, mas ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não observam as folhas da figueira que começam a embranquecer, os brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não disse a vocês: reconhece-se uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão: nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus irmãos, que devem julgar, são as obras que devem ser examinadas. Se os que dizem ter o poder divino mostram todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas, tais como a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade que reconcilia todos os corações, e se, além das palavras, juntam também os atos, então podem dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiem das palavras açucaradas, desconfiem dos sacerdotes que pregam nas praças públicas vestindo longas túnicas. Desconfiem daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Não, o Cristo não está entre eles. Aqueles que são enviados por ele para divulgar a sua doutrina salvadora e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de tudo. A humanidade atual está correndo para a perdição e se desviando por caminhos tortuosos. Aqueles que forem enviados para salvá-la com seus exemplos e conselhos terão que ser, acima de tudo, modestos e humildes. Fujam daquele que revelar o menor sinal de orgulho, como fogem de uma praga contagiosa que a tudo contamina. Lembrem-se de que cada criatura traz no rosto, mas principalmente em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Vão, meus filhos bem-amados, sigam sem vacilações, sem segundas intenções, o caminho abençoado que escolheram. Vão, avancem sem temor, afastem corajosamente tudo o que poderia dificultar a marcha em busca do desenvolvimento eterno. Viajantes, deixem seus corações serem levados pela doutrina espírita, que vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da alma com relação ao desconhecido. Ao praticá-la, estarão se esclarecendo. Assim, permanecerão pouco tempo nas trevas e nas dores da provação. Agora, já podem dar um sentido a essas esperanças pouco duradouras que aparecem em seus sonhos e que, por serem de pouca duração, apenas deliciam o espírito, sem nada dizerem ao coração. Meus amigos, com a chegada do Espiritismo, a morte desapareceu para dar lugar ao reencontro das almas na morada celeste. Vocês que cumpriram a tarefa que foi dada pelo Criador não precisam mais temer por sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre. Seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuem avançando sem parar, e que a bandeira dos homens seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até chegarem ao final feliz da jornada, onde estarão esperando por vocês todos aqueles que vieram antes. Núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito uniu tão profundamente ao espírito, se uniu tão profundamente ao espírito popular que em plena atualidade, nos arraiais do Espiritismo cristão, a expandir a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos de barro pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, que são chamados a desempenhar a responsabilidade mediúnica. É necessário, desse modo, compreendermos a inconveniência da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, da aversão à veneração e da violência no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções dos outros, de modo a servirmos na libertação mental deles, na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã, em sua pureza de fundamentos, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração imprópria em todas as circunstâncias, devendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim, expulsa de teu caminho qualquer desejo de idolatria de objetos ou de pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino do Espírito, mediante a legítima confiança. Recebemos hoje a incumbência de aplicar na edificação do bem desinteressado o tempo e a energia que desperdiçávamos antes, à frente dos ídolos mortos, de maneira a consolidarmos o ideal religioso no progresso e na educação, experimentando as realidades da vida gloriosa. Emmanuel. Meus irmãos, as mensagens de hoje nos chamam a afastarmo-nos dos ídolos que nós mesmos criamos. Antigamente, desde os primórdios da humanidade, os homens criaram objetos para glorificarem, para cultuarem. Esses objetos já foram de todos os tipos imaginários. Para aqueles irmãos, aquele objeto significava Deus, significava um poder que eles não podiam explicar. E assim, meus irmãos, os séculos foram passando e passando, muitas religiões foram se formando, muitos outros cultos a objetos foram se estabelecendo, e, por incrível que pareça, mesmo na atualidade, mesmo com todo o desenvolvimento intelectual, mesmo com a vigência do Espiritismo, ainda hoje existem muitos irmãos que veneram ídolos de barro. Meus irmãos, cultuar ídolos não é bom para ninguém. O verdadeiro poder vem de Deus, nosso Pai, que nos enviou o Mestre Jesus como guia, como irmão mais velho que vem à nossa frente nos proteger e nos orientar. Fora disso, meus irmãos, existiram e existem ainda muitos enviados do alto, muitos enviados do Mestre Jesus para plantarem o bem, para plantarem as lições do amor aqui na Terra. Nós podemos verificar a sua presença observando como se comportam. Os que são realmente enviados de Deus, enviados de Jesus, são humildes, são mansos, só praticam o bem, não têm nenhum tipo de apego ao dinheiro, à matéria, trabalham por amor, trabalham para a salvação dos que estão ao seu redor e a salvação do planeta. Estão sempre se doando, nada querendo para si. Se nós encontrarmos irmãos assim, podemos pensar que estes sim são os enviados de Deus. Porém, é muito raro que os encontremos. Estão sempre trabalhando, divulgando a doutrina, estudando. Esses são os enviados do Pai, os enviados do Mestre. Mas mesmo a eles, irmãos, nós não devemos idolatrar. Não devemos idolatrar a ninguém. Nem aquele irmão, como disse o exemplo de Emmanuel, que se destaca na sua mediunidade, trazendo mensagens maravilhosas. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos tentando fazer o melhor, estamos tentando purificar os nossos espíritos, para que um dia então possamos estar livres da matéria e vivermos em paz e em harmonia pelo resto de nossa existência. É importantíssimo então, irmãos, que nós possamos ter clareza de ideias. Não nos deixemos levar por falsas promessas, por mensagens que reafirmam o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Nós temos que observar os frutos das árvores, como ensinou o Mestre Jesus. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos não são bons, temos um problema na árvore que precisa ser resolvido. Então, queridos irmãos, observando, estudando e praticando o bem, nós estaremos sempre protegidos da ignorância, da maldade, das ideias que não são verdadeiras. estaremos protegidos de começarmos a cultuar alguém como sendo diferente de nós. Lembremos-nos então, irmãos, que sem ilusões, sem falsos deuses, sem adoração, nós vamos seguir o nosso caminho de evolução, principalmente cultivando o bem, o amor, a paz para todos que estiverem ao nosso redor. Sem falsas ilusões, irmãos, vamos encarar a realidade como ela é, como nos foi explicada pelos Espíritos, e vamos seguir a nossa marcha. Deus está conosco, o Mestre Jesus está conosco, e companhia melhor nós não conseguiremos encontrar. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, seguir, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.